I'm turning now to the Gospel of Luke, chapter 7 and verse 11.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E nosso título é Nossas Perdas Sem Deus, Sem Cristo. E nós lemos essa mensagem na nossa leitura de escritura, onde o Senhor Jesus Cristo viajou, caminhou de Capernaum para um grande vilarejo chamado Naim. Não era uma cidade, mas era um vilarejo. Era mais ou menos 25 milhas do sul de Capernaum. E nesses dias levaria entre 9 a 11 horas essa jornada. Mas por que que ele foi lá? Ainda assim, com toda a distância que ele levou, existia uma grande multidão com ele. Discípulos, os apóstolos, não só os 12, mas muito outros também. E muitos outros, dizia. Uma grande multidão. Provavelmente ocupava-se o povo daquele vilarejo, ou uma pequena cidade no máximo. Eu tenho certeza que você conhece um pouco dessa narrativa. Quando eles chegaram em Naim, tinha um funeral acontecendo naquele lugar. E nós lemos, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Bom, esse lugar, como eu disse, é um lugar muito pequeno até os dias de hoje, mas existia muitas pessoas com ela, existia muita simpatia para aquela mulher. E nós entendemos pela narrativa que é um jovem, então uma situação trágica. Ele morreu do quê? Não sabemos, mas ele morreu e sua mãe é uma viúva. E claro, nessa época, ele teria sido o único meio de ajudá-la. Ele cuidaria dela, ele provavelmente casaria e teria filhos. E ele era a única coisa que ela tinha, então ela estava perdida. Ele poderia apoiá-la, ajudá-la. E quando Deus a viu, a narrativa nos fala, ele teve compaixão. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não choreis. Porém, o Senhor não teve compaixão por toda viúva que perdeu um filho. Ele não foi por toda a Galiléia e por todo lugar ressuscitando o morto. Ele, de fato, escolheu ressuscitar só 3 pessoas da morte. E todos jovens. Mas não era o seu costume. Ele mostrava sua grande compaixão com essas demonstrações de ressuscitar esses 3 mortos da morte e também dos milhões de milagres que ele performou, das curas. Porém, esse não era o seu primeiro propósito em fazer essa cura, selecionar uma pessoa para tal coisa como ressuscitar um morto, mas porque todo milagre que ele performou tinha 3 funções. Principalmente os maiores milagres, os grandes, todos eles autenticava ele, esse era um propósito, demonstrar que ele é divino, que ele era o encarnado, filho de Deus. Então ele fez as coisas mais difíceis, praticamente impossíveis. O segundo propósito era mostrar seu coração, sua compaixão, o amor e o coração de Deus. Foi isso que ele veio fazer, um caminho para a salvação, perdão para pecadores necessitados. E o milagre também mostrava sua misericórdia, seu amor, sua ternura. E o terceiro propósito era para demonstrar como ele cura almas. Então, corpos doentes ou até um corpo morto O fato de que ele tinha o poder da vida e o poder de curar também mostrou como ele curaria as pessoas espiritualmente, curaria nossa morte espiritual, curaria nossas enfermidades, nossa separação de Deus, nossos pecados. Então tinha sempre três propósitos. E isso é muito claro. Então hoje queremos não só estudar os eventos literalmente. Sim, ele curou ou até deu vida para um homem jovem que tinha morrido. Mas para ver o que isso ilustra, o que isso mostra sobre a vida e sobre a morte. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E quando ele ressuscitou este homem, bem, isso foi por todo lugar. Todo lugar, todo mundo ficou sabendo. As pessoas ouviram sobre essas coisas. Mas isso é um exemplo para nós de morte espiritual. Estamos mortos espiritualmente ou vivos? Esta é a grande questão. O homem, esse homem jovem, estava sem emoção, estava sem sentimentos. Claro que sim. A vida partiu. Não existia mais nada nele. Não existia comunicação. Ele era incapaz de ser feliz ou experienciar qualquer coisa. Não sentia dor, nada. Ele estava morto. Eu só estou dizendo o óbvio, claro. Mas isso é um exemplo da morte espiritual. Responde às mesmas coisas. Se somos mortos espiritualmente, visto espiritualmente, não existe vida ativa na alma. Nada, absolutamente nada. Não existe comunicação com Deus. Não existe nada como isso. Não existe entendimento de Deus. Não existe interesse por Deus. Não existe desejo por Deus. Não existe preocupação sobre se estamos mortos ou vivos espiritualmente. Você pode olhar para o corpo e você pode dizer, com certeza não está morto há muito tempo. Claro, teria alguma evidência de atividade e vida, mas não tem nada. A vida se foi, passou, não existe esperança. Então, para a morte espiritual é a mesma coisa. Você pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente morto, sem emoção, inativo. Em outras palavras, você perdeu a dimensão mais vital. Ou atividade disso, sua alma, você pode mover suas mãos e seus pés, você pode pensar, você pode fazer tudo, todo tipo de coisa, mas sua alma não consegue fazer nada. O mais importante, a parte mais importante que dura para sempre, está inativa, sem emoção, sem nada. O que existe de mais trágico é, para a maioria das pessoas, a vida espiritual é irreversível. Se você pudesse ver até o fim da sua vida, você veria que nunca, eles nunca se arrependeram, nunca buscaram a Deus, nunca foram movidos para buscá-lo, nunca se preocuparam, nunca pensaram. Eles ficaram dessa maneira, sem vida, sem nada, até o dia que a vida física também foi terminada. Nenhuma luz no olho do corpo, nenhum entendimento da pessoa que está espiritualmente morta, nenhum entendimento de que esse é um mundo criado, um universo criado, somos criados pela mão de Deus, nenhum entendimento da eternidade, que a alma é eterna, nenhum entendimento da vida após a morte, nenhum entendimento do caráter de Deus e o que ele requer de nós, nenhum entendimento do nosso estado e condição verdadeiro, nenhum estado de como Deus salva as pessoas e leva-os a crer nele, dá vida a eles, nenhum entendimento dos seus caminhos, das suas palavras, da Bíblia, nada, nem um pouquinho. A luz se apagou. Não existe espiritualmente, não existe comunicação, Não existe comunicação com Deus, não existe oração oferecida a Ele, não existe interação com Ele, não existe respostas de oração, nunca foram experienciadas. Se você está espiritualmente vivo, você caminha com Ele, se você conhece com Ele, ah, você tem tantas experiências e respostas de oração, pequenas e grandes, maravilhosas, incríveis, e você está certo dessas coisas, e você conhece essas coisas, mas não se você está espiritualmente morto. Se você está espiritualmente morto, não tem pulso, não tem vida, não tem esperança, não existe nada em ti, não existe influência, você não pode orar por situações ou por outras pessoas, não existe amizade com Deus, você não consegue falar com Ele, conhecer o seu amor. Conhecer, como ele lidar contigo. Não existe amizade com Deus. Não existe prazer profundo ou, ou a certeza do céu e da eternidade. Não existe desenvolvimento de caráter. Você está espiritualmente morto. Desculpa colocar dessa maneira tão clara, mas você não vai conseguir, melhorar os seus pecados. Você não vai conseguir melhorar os seus pecados, você pode melhorar um pouquinho, mas não completamente. E as coisas que você se arrepende de você mesmo, você não pode amendá-las, você não vai se aprofundar e crescer em caráter, em melhora, em virtudes, não de jeito nenhum. Porque você não tem nada de Deus dentro de você, você não vai apreciá-lo, você não vai adorá-lo, louvá-lo. Ah, ser espiritualmente morto é algo terrível para nós. E é assim que somos na vida, espiritualmente mortos, todos para nós mesmos. Eu estou falando sobre morte espiritual, mas eu não quero dar a impressão que é alguma coisa que você não consegue, fazer nada sobre isso. A coisa terrível da vida espiritual é porque nós queremos ser assim, alguma coisa, porque alguém fala sobre nós, fala para nós sobre a vida eterna, sobre Deus, mas não queremos ouvir, estamos mortos. Porém, podemos nos ajudar. Existe um desejo, nós queremos ser dessa maneira, queremos ficar dessa maneira, estamos determinados, somos resistentes. Nós somos orgulhosos de estar espiritualmente morto. E nada, ninguém pode mover-nos, é o que parece. Não é algo extraordinário. Vida espiritual, é assim que funciona. Ali está o corpo sendo levado do vilarejo num sepulcro. Está frio. Desculpa colocar desta maneira, mas esse homem estava morto há um tempo, esse jovem, então ele estava frio, aquele corpo. Mas nós também somos frios, não temos consciência, não somos preocupados com o que fazemos ou com o que somos, não existe convicção, não existe preocupação. Somos frios espiritualmente, não existe. Não conseguimos ver nosso pecado, não existe convicção, não queremos ser aceito por Deus para ter uma vida melhor? Não, não tem nada disso. Não existe o sentido de saber de tudo isso. E se estamos espiritualmente mortos, também não valemos nada para Deus. Não existe nenhum valor para Deus de nós. Todo mundo quer sentir valor para aqueles que amamos, para a nossa família. Queremos ter valor no mundo para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você diga: eu não quero ser famoso, mas eu gosto de sentir que eu tenho valor. Porém, o que existe de mais terrível é que, para Deus, se somos espiritualmente mortos, não temos valor. Não tem nada que podemos oferecer para Ele, nada que podemos levar a Ele. Não podemos ser de nenhum uso a Ele, não podemos ser usado por Ele. Não. Até que Ele nos dê vida e nos mude. É dito, já foi dito, que somos vivos enquanto somos mortos, enquanto vivemos fisicamente vivo, espiritualmente morto. Não aprendemos nada sobre Ele, Não queremos, não temos interesse, não reproduzimos de uma forma espiritual, não estamos caminhando com Deus. Como que vamos falar com alguém sobre Deus e levá-los, fazer com que eles busquem a Deus e conheçam a Deus? Não podemos reproduzir, não temos Deus, Cristo, como nosso Redentor, como nosso Senhor e nosso guia, como nosso físico, que molda nosso caráter e nos ajuda. Não temos Ele como Cordeiro, como amigo. Essas são as coisas que nós perdemos. É triste, é mórbido, mas temos que encarar isso. Morte espiritual é algo terrível. E não existe vida eterna para nós, só morte eterna, punição, como rebeldes contra Deus. Não existe esperança do céu e da vida. Estamos mortos espiritualmente, sem conversão. Agora, esse homem jovem foi levado, carregado. Temos aqui, quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto. E ele foi levado. Temos aqui no versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. Pense nisso, nesse exemplo. É o que acontece com nós. Se somos espiritualmente mortos, talvez fisicamente estejamos vivos, mas vistos espiritualmente, estamos no processo de ser levado, carregado. Mas com a misericórdia de Deus, Ele continua nos sustentando na vida, no respirar, mas não somos de uso a Ele, sem valor. Espiritualmente somos mortos, estamos no processo de ser devagar levado. É um exemplo. Esse homem jovem, eu assumo que ele era um homem forte. Eu assumo que ele podia trabalhar na terra, nessa fazenda ou nessa pequena terra que ele tinha naquele vilarejo, seja o que for nessa cidade. Ele fazia tudo necessário, trabalhava, fazia trabalho duro, físico, pegando água do poço, cuidando das árvores ou cortando troncos. Ele era forte, capaz, mas agora ele está morto. Ele tem que ser levado, carregado de um vilarejo até o sepulcro. E esse é um exemplo de nós, quando estamos espiritualmente mortos. Porém, com o amor de Deus, Ele nos sustenta no caminho até o final, até a morte eterna. Não temos amor, interesse por Ele, não temos oração para Ele, mas é tudo pelo amor de Deus. A nossa jornada da vida é uma jornada até o fim. Que maneira de olhar para tudo isso, mas isso é uma verdade. É como alguém num barco que perdeu o seu remo, está sendo levado pela correnteza. Existem rochas ao redor, está certo de uma morte, ele está sendo levado até o último momento, sem esperança. Você não se vê assim? Claro que não. Não, eu tenho uma mente ativa, eu tenho uma boa profissão, eu sou cheio de ideias, eu tenho um senso de humor, as pessoas dão risada, fazem as pessoas assim. Eu amo a vida e as coisas que eu consigo ter, as coisas que eu consigo fazer. Mas visto espiritualmente, você está sendo só carregado até o dia do desastre. Não existe sinal de vida espiritual em ti. Você está indo para a eternidade. Eu tenho que colocar dessa maneira, queridos amigos. Eu tenho que tentar, por nós, nos acordar para essas realidades, para essas coisas. Bom, mas vamos mudar o tom completamente, porque aqui também temos o exemplo de como Cristo dá vida, vida espiritual é dada. Agora, em primeiro lugar, é importante notar que Cristo nunca, eles nunca pediram para Cristo deixar Capernaum ira, Naim. Ninguém pediu para ele, ninguém perguntou para ele. Mesmo quando ele chegou perto do vilarejo, chamado de cidade na nossa tradução, ninguém pediu para que ele ia, ninguém pediu para ele fazer nada. Eles nem sabiam, talvez, quem ele era. Talvez eles ouviram sobre os milagres e as curas de Cristo, mesmo esse pequeno vilarejo de Naim. Talvez eles adivinharam que era ele. Viram os discípulos, aquela grande multidão de pessoas. Talvez eles soubessem que ele era alguém especial, importante naquela época. Mas ninguém pediu para ele nada. Claro, essa foi a primeira ocasião de ressuscitar alguém do morto. Depois seria a filha de Jairo. E no fim da sua vida, seu ministério na terra seria a ressuscitação de Lázaro. Então, mesmo que aqueles que adivinhassem quem ele era, não pensariam que ele podia ressuscitar um homem morto. Então, não foi pedido para ele. É importante notar isso, porque assim conosco, quando viemos ao Senhor, quando vemos nossa necessidade, buscamos perdão e salvação e vida espiritual, é Deus que toma a iniciativa. É Ele que manda alguém para nós. Ele nos acorda. Ele toma a iniciativa. Nós nunca buscamos Ele. Ele estende seu braço a nós. E é assim que Ele dá vida, com sua grande compaixão. Ele vem, o claro, do céu para a terra. Ele vem do céu para a cruz do Calvário, para sofrer e morrer por aqueles que seriam salvos e remidos. Ele tomou em si, na cruz do Calvário, toda a punição que nós deveríamos ter carregado eternamente para adquirir o direito de nos salvar. E agora ele vem à terra para dar vida para esse homem jovem, mas é um exemplo de como ele vem a nós individualmente. O homem não podia perguntar. Aquele jovem, ele estava morto, ele não tinha forças, ele não tinha nada para oferecer, ele não tinha nem voz, ele não podia ver. Então é como nós também. Nós não pedimos ou buscamos Cristo, nós não oramos a Ele do nada: Senhor, salve-me. Talvez você venha para essa obra, talvez você está ouvindo essa mensagem hoje, talvez você nunca ouviu nada antes, talvez é o Senhor tomando a iniciativa, começando a acordar a sua alma, abrir os seus olhos e chamando a ti para Ele. Talvez esse é um exemplo aqui. Cristo vem todo o caminho de Capernaum. E ele pode curar milhões e falar com grandes multidões. Porém, ele veio para este vilarejo para demonstrar o seu poder para um jovem. E é assim que ele faz. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Eles perceberam: algo vai acontecer. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Isso é extraordinário. Ele falou com o morto. Ele falou com o homem morto. Que faria tal coisa? Bem, Cristo pode falar com o morto. E ele pode falar com nossas almas mortas. Ele pode falar com nós quando estamos espiritualmente mortos. Nós somos incapazes de falar com Ele, mas Ele pode chamar nossa atenção. Ele pode abrir nossa mente, nos acordar e dizer: vinde a mim. Vinde e busque o meu amor perdoador. Vinde e busque vida. E Ele pode falar com o Espírito de tal maneira que sentimos aquela grande necessidade e aquele desejo de se arrepender e encontrar Ele. De fato, podemos ouvir Ele tão claramente, de uma forma que podemos nos tornar desesperados. Eu devo ser perdoado, eu devo encontrar Cristo. E nossos amigos não sabem o que aconteceu conosco. Eles dizem: meus amigos, eles nunca foram interessados nisso antes. Ele é uma pessoa que vive da maneira que ele quer, e é que ele estava preocupado com seus pecados, sentindo uma grande necessidade de perdão, sentindo que ele precisa encontrar Deus. Essa é a voz de Cristo, a obra do Espírito no coração. Homem jovem, eu disse, deixa eu colocar uma ênfase aqui, Eu digo a ti. É toda a autoridade de Cristo. Levante-te. E Cristo pode falar com corações que ouvem essa mensagem. Levante-te. Conversão a Cristo é um levantar, é ser levantado para cima por toda aquela morte, por todo aquele orgulho, por todo aquele pecado, para encontrá-lo, para conhecer vida, para amá-lo e servi-lo, para viver para ele. Jovem, eu digo a ti, levante-te. E o defunto, aquele que estava morto, assentou-se. As pessoas se maravilhavam. As pessoas se maravilham com a gente. Tem muita gente que está ouvindo esta mensagem, que suas casas, seus pais, quando eles, se eles são cristãos ou não, seus amigos da escola, do trabalho, que conheciam ele bem, todas essas falhas, seus temperamentos, reações, eles conheciam eles como as pessoas que podiam se alegrar e pecar de uma forma grande. Pessoas que não estavam interessadas em Deus, orgulhosos de si mesmos, confiantes em si mesmos, suficientes em si mesmos. Agora eles veem um novo homem, uma nova mulher, pessoas mais gentil, mais fortes, em resistir o pecado. Pessoas que são diferentes completamente, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que caminham com Deus, homens e mulheres que não são levados pelos problemas da vida, porque eles acreditam em Deus, porque eles são conectados com a vida após a morte, com algo mais forte. Eles têm vida espiritual, esperança espiritual. Temos aqui no versículo 15 e versículo 14 ainda. O defunto assentou-se e começou a falar. E Cristo disse a ele, o chamado pessoal de Cristo, vinde a mim. Talvez venha quando você está ouvindo uma pregação. Talvez venha quando você está lendo a Bíblia, o Evangelho para ti. Talvez venha quando um amigo cristão está conversando contigo. Você precisa de Cristo, está dizendo. Você precisa orar a Ele, se arrepender do seu pecado, buscar e encontrar a Ele. E o chamado de Cristo vem. Vem na sua alma morta, no seu coração. Vinde a mim. Vinde a mim para a vida, para o perdão, para a força, para a vida eterna. E ele que estava morto assentou-se, ele respondeu ao chamado de Cristo e ao comando de Cristo e começou a falar. É claro que nossas mentes queremos saber o que ele disse. Por que que o Dr. Lucas, um físico que escreveu o Evangelho de Lucas, por que que ele não nos fala o que o homem jovem disse? Bem, se ele nos falasse o que o jovem disse, nós pensaríamos, pararíamos de pensar em Cristo, no seu poder, no milagre maravilhoso que ele performou, e estaríamos olhando para um nível humano, como se fosse uma novela, o que ele disse. Então, não é falado para nós o que ele disse. Então, deixe-me dizer o que ele disse. E é tudo especulação. Com certeza ele louvou a Deus. Com certeza ele agradeceu. Com certeza ele disse que ele não valia tudo isso. Com certeza ele derramou seu coração a Cristo, em dedicação a ele, e deu a ele a sua vida. É isso que eu acredito. Ele que estava morto, defunto, assentou-se e começou a falar e entregou-o à sua mãe. Existiu uma grande mudança. Agora ele estava vivo. Ele estava morto antes. Ele estava funcionando. Só um toque e uma palavra de Cristo. E ele foi mudado completamente. Ele tinha uma consciência espiritual agora. Ele tinha entendimento espiritual. Ele estava cheio de maravilha E nós também, quando viemos a Cristo. É dado para nós uma nova natureza, um novo coração, interação com Ele. Instantaneamente estamos vivos. Isso foi um instante. Ele que estava morto sentou, começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. Ele entregou à sua mãe. Queridos amigos, o impacto das pessoas que viram isso, versículo 16, e de todos se apoderou o temor. Um temor. E glorificavam a Deus, dizendo: todos glorificavam. Um grande profeta, disseram, se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esse humor, esse fato sobre ele, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Todos eles ficaram sabendo. E se esse lugar de Naim, naquele lugar, um pouco maior do que um vilarejo, uma pequena cidade, se era um lugar onde as pessoas iam para comprar coisas, negócios, seja como for, as pessoas levaram, esse fato foi falado, foi conversado para mais longe. Isso acontece se seus pecados foram perdoados porque você rogou perdão, buscou a Cristo. Se a sua vida é mudada, as pessoas ao seu redor vão saber. Talvez eles não queiram dizer muito, talvez isso desafie muito a eles, mas eles notarão, com certeza. Talvez no seu escritório, no lugar onde você trabalha, na sua família, onde quer que você esteja, que você acredita, por quem você vive, eles podem ver a diferença. Não era óbvio? Esse homem estava morto, esse jovem. Agora está vivo, isso é espetacular. E é espetacular também com nós. Quando somos convertidos, a diferença que faz para nós, a mudança que ocorre. Então você é observado e é notado. E estamos considerando, por exemplo, como acontece a conversão anos e anos atrás, como aconteceu mesmo. Quando o Charles Spurgeon, desde a época de Charles Spurgeon, e estávamos analisando as pessoas que foram convertidas desde aquela época, e o que era dito, ah, esse homem era um bêbado, por exemplo, e ele não bebe mais. Aquela jovem, ela gostava de ir para o teatro, sempre gostava de ir para os cinemas, e agora ela não consegue ir para esses lugares, não encontra prazer. Aquelas pessoas estavam sempre dançando, estavam sempre nos bailes, agora ela deixou esses lugares. Ela viu como era pequeno esse mundo. Tudo isso que nós lemos e vemos, não sabemos quando a pessoa é convertida. Alguém que é levado por celebridades, estrelas ou pessoas desse mundo, bandas, música, e aí de repente eles veem o vazio de tudo isso e eles falam que eles não são mais escravos dessas coisas. Eles têm coisas mais profundas para falar sobre, para ter, e você vê a mudança, você vê a mudança o tempo todo. Se às vezes as pessoas ainda são levadas por essas coisas, você questiona se eles são mesmo salvos, porque quando você vem a Cristo, você ganha espiritual, vida espiritual e tudo muda, você pertence a Ele, você descobre uma nova vida, e isso é observado por todos ao seu redor. Bom, eu tenho que concluir agora. Meu tempo se passou. Eu gostaria de voltar um pouco ao concluir a compaixão do Senhor, do versículo 13. E vendo a. O Senhor moveu-se de íntima compaixão à viúva. Deixe-me pegar esta palavra, compaixão. Será que passa pela sua mente que se você se tornasse preocupado com a sua alma, e você orasse por vida e conversão e perdão, será que passa pela sua mente a. E se Deus não me ouvisse? E se eu fui muito ruim, muito mal com meus pecados? Se eu fui muito endurecido pela vida? Se eu estou muito longe? E se Ele não me ouvir? Bem, aqui está uma garantia da fé para ti. A compaixão do Senhor. A compaixão do Senhor. Ele nunca vai ignorar um coração que busca. De fato, a pessoa só busca porque Cristo chamou em primeiro lugar. Se você ouvir a voz de Cristo, não literalmente, mas no seu coração, vinde a mim. Deixe de lado todas as suas ambições egoístas. Vinde a mim. Arrependa-se do seu pecado. Busque-me e me encontre. Responda. Responda. Essa é sua autoridade. Essa é a sua garantia. Essa é a sua certeza. Todas as promessas de Deus estão atrás disso. A compaixão do Senhor. Ele nunca vai virar as costas para alguém que chama, alguém que busca sinceramente. Essa é a minha mensagem, porque Cristo foi todo o caminho de Capernaum a Naim, sim, para demonstrar sua divindade, sim, para demonstrar seu coração de compaixão, sim, para manifestar o seu grande poder, mas para nos dar uma ilustração de morte espiritual e de morte e de vida espiritual. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, fale com nossos corações. Ó Senhor, oramos que vai estender os seus braços e nos abençoar, nos levar para ti. Senhor, venha com o seu poder salvador. Ele dê com o homem, com mulher, jovens, mesmo neste lugar que estão ouvindo esta mensagem hoje. Estamos rogando no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.